Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Gisele, lembrando um pouquinho destas questões que nós estamos tratando e que o Provida trata, há um sofrimento hoje na população, né? A gente recebe tanta gente assim com uma confusão entre pecado e entre culpa, né? E parece que isso é cada vez mais crescente. Como é que vocês no Provida procuram acolher essas pessoas?
Acho que tem muito a ver com a falta do autoconhecimento também, né? Com relação ao pecado, a correria do dia a dia, o modismo, a influência de uma série de setores, da mídia, de situações que vão deturpando a humanidade, né? E que vão levando a essa confusão, né? Então, quando a pessoa conhece a si e aí também tem a oportunidade de viver uma religiosidade mais consciente, ela também vai tendo esse discernimento, né? Do que é uma situação de pecado, que ela se desconforta com as suas atitudes, né? Porque ela tem uma leve consciência. Muitas vezes ela não tem a discriminação, mas ela tem um mal-estar a respeito daquilo que ela muitas vezes repete, daquilo que muitas vezes ela faz sem que ela queira, né? Por um costume, por uma influência, por uma má orientação, né? Por uma falta de orientação. Então, na medida em que ela... A gente não entra nessas questões do pecado, claro. Mas na medida em que ela vai conhecendo a si, naturalmente, né, essa discriminação vai se dando, né? Em alguns casos, como a Rose falou, a gente percebe que em algumas pessoas precisa de uma assessoria espiritual mesmo, porque também não é da nossa competência, claro, adentrar essa área. Então a gente orienta que busque o sacerdote da própria paróquia ou que busque um esclarecimento com um leigo que tenha formação. Porque às vezes não precisa ser um padre, porque claro, às vezes a pessoa também não está tendo uma vivência religiosa, então para ela chegar e ter uma conversa, né? Ela já pensa na confissão, não na direção espiritual, ela não vai ter essa motivação. Então, às vezes, uma pessoa que tem uma espiritualidade mais sólida tem essa possibilidade de orientar. Mas, de qualquer maneira, naturalmente, pelo autoconhecimento, isso vai se discriminando.
Uhum. Rose, você lembrou o Papa falou das periferias existenciais, né? E nós podemos dizer que existe essa nova pobreza hoje, né? Porque há 30 anos atrás nós trabalhávamos na igreja com as campanhas, né, do Fome Zero, nos juntamos ao Betinho, né, naquela Natal Sem Fome e tantas outras coisas. Hoje a gente percebe que há esta fome existencial da pessoa se encontrar. E a Gisele citou, inclusive, fatores que desagregam, né? E como é que vocês também, completando aquilo que a Gisele falava, vocês percebem esta realidade? O Provida nasceu um pouco nessa linha? Para atender essas periferias, quer dizer, é uma intuição realmente, como a Carminha falava, para uma realidade que a igreja, que está no tempo, né? Que está no tempo, estar atenta exatamente a essas novas necessidades.
Na verdade, hoje, dentro da psicologia, nós trabalhamos com a clínica do vazio, né? As pessoas sem simbolismo. Eu acredito que um avanço que a sociedade teve em termos tecnológicos, né? Enfim, as pessoas, elas começaram a perder um pouco o valor, né, sentido da vida, uma coisa muito grave que a gente fala-se muito em depressão, fala-se muito em transtorno bipolar, né, e vários outros transtornos, mas esquece, acabamos nos esquecendo de uma coisa muito, muito básica que se falou muito nos anos 80, que é o tédio, né? Então a pessoa perdeu o sentido da vida, então ela acaba cometendo esses atos, às vezes um ato no trânsito, por exemplo, a perda de paciência no trânsito. Ela estava só indo para a casa de um amigo. E aí, de repente, alguém fechou e ele não tem, né, naquele momento de ser mesmo assim, poxa, foi uma desatenção da outra pessoa. Ele para, ele briga, ele discute. Então, as pessoas, elas são muito estressadas no sentido de agressividade, né? Não estresse por conta de acúmulo de atividades, mas no sentido de agressividade. Elas são muito agressivas. E essa é falta de sentido da vida, porque às vezes ele senta para conversar com você. Eu tinha tanta coisa para te falar, que agora eu não sei o que falar, né? E às vezes ele leva quem? Ele leva o pai, ele leva o tio, ele leva a família, ele leva o cachorro, o papagaio, o chefe, todo mundo para terapia. Mas para falar dele é a última coisa. Então ele imagina que ele está falando de tudo aquilo que o incomoda, quando na verdade ele não sabe o que falar de si próprio, né? São tantas coisas, tantas situações, porque hoje nós temos aí essa geração Y que fica ligada em 300 coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente, para poder acompanhá-los, a gente entra nesse processo e daí nós vamos nos esvaziando também, né? Então muitos pais também nos procuram dizendo assim, quando na nossa época, quando que eu pensei que eu fosse dizer uma coisa como essa? Mas a gente chega lá também, né?
Eu sou dessa época.
Então assim, na nossa época o pai sabia muito bem o que fazer, ele podia ser rígido, às vezes não era tão afetivo, mas havia uma continuidade na família, na sociedade, na igreja, alguns comportamentos a gente já sabia. Hoje, um pai de 40, de 50, de 50 anos, às vezes nos procura e diz assim, eu não sei o que fazer. Isso é muito triste, porque ele tem muito medo, não é que ele não saiba o que fazer, ele tem muito medo, às vezes, de tomar uma atitude e perder esse filho, ele tem muito medo de tomar uma atitude e esse filho ir embora de casa, aprontar coisa pior e ainda colocar a culpa nele. Então, nós estamos chegando a esse processo. Então, hoje, nós estamos trabalhando, sim, com essa realidade, dessa clínica do vazio, dessa falta de simbolismo da vida, de compreensão do que se passa consigo mesmo, desse esvaziamento do ser.
Gisele, eu queria voltar ali, depois, Carminha, vou passar a palavra para você, em relação a isso. Você falou, claro, nenhum consultório, se uma consulta é mais de 100, então nós temos uma população um pouco mais abastada, digamos assim, né, que vai. E você falou do ganho exatamente por atender uma outra população. Esse vazio, ele se expressa nas diversas classes?
Sim.
Ou é só... Porque antigamente a gente dizia assim, o pobre, né?
Não,
o pobre é assim.
Independente da situação financeira e até em famílias muito abastadas. O que a gente vê também é a falta do encontro, né, da dificuldade de as pessoas estarem juntas e de partilhar aquilo que elas sentem, o que elas pensam, de fazer coisas juntas em comum e coisas simples, né? Então é uma ânsia por tudo muito sofisticado e a dificuldade de se satisfazer com pouco, né? E de poder criar oportunidades de estar junto e de estar fazendo coisas, né, simples. Os adolescentes, eu atendo muito adolescente, e os adolescentes, eles se queixam disso, né, dessa falta de tempo dos adultos para com eles. Nas classes mais abastadas, muita ocupação, né, atividades escolares de tempo integral, quando é difícil até achar um horário para ir para a terapia, porque a agenda deles é lotada, muitas atividades extracurriculares, muita festa. Então, um ativismo espantoso e um vazio, porque esse excesso também não preenche, porque não há o tempo de elaboração, não há aquele tempo, desde a criança, de poder ter um tempo livre para sentir o que ela vivenciou ali, né? Ou numa atividade, ou numa brincadeira. Então, tudo muito programado. Outra coisa, a dificuldade dos pais pela correria de estar oportunizando esses encontros desde a parte da socialização, né? Por quê? Porque tem medo de soltar na rua sozinho. Então, às vezes, a gente vê um pré-adolescente tem a competência de fazer algumas coisas por conta própria, mas não tem a segurança. Então depende de que o pai esteja junto. Os pais angustiados, porque eles se culpam também de não ter como fazer mais ou melhor, né? Então não há diferença, né? Quando a gente pensa na questão existencial, ela afeta a todas as classes.
Ok. Carminha, a Rose falou ainda há pouco que entre vocês começou uma necessidade de fazer retiros, não é?
Ah, sim.
Como é que isso surgiu?
Porque nós, desde do início, primeiro que a gente não tinha noção de como fazer, né? Como fazer o Provida acontecer. Então, nós somos assim, aparecia uma dificuldade, eu sentava com a Rose, com a Silvia, com a Joyce, o que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer isso. Até o registro, né? O Roberto começou num caderno, aí quando entrou a Gisele começou assim, a ajudar também nessa parte, que ela tem uma competência nisso, sabe? Muito legal de organização, então já trouxe as ideias. Então tudo isso foi surgindo dentro das necessidades do Provida. E aí, como a gente se reunia assim, esporadicamente para tratar dessas dificuldades que tinha ali do cotidiano, aí numa dessas reuniões, a gente podia se reunir também para rezar. Mas rezar como, né? E aí foi indo, aí veio a irmã, né, Rose? A irmã também ajudava lá.
A irmã Gema. Gema, isso.
Não, antes da irmã Gema.
Ana Maria,
isso. Sim. E aí ela começou a nos ajudar também. E aí foi assim, dentro das necessidades surgiu a necessidade do retiro também.
E até como uma oportunidade, sim, de encontro entre nós, porque nós temos o nosso horário lá, mas cada um vai, faz seu horário e vai embora. Então nós sentimos também necessidade da integração, de conhecer os outros profissionais e de partilhar também essa experiência que cada um tinha. Então nesses encontros, até com relação às especialidades, né, de cada um contar com o que é que trabalha, o que é que está estudando, quais são os seus interesses, até para facilitar esse encaminhamento, porque em 28 profissionais tem diversos focos de interesse. Certo. Então, além do retiro, há algumas reuniões ao longo do ano que nós também fomos introduzindo. Então, a coisa foi tomando uma forma conforme fomos sentindo a necessidade.
Muito bem. Rosa, você queria ressaltar alguma coisa?
Eu vejo assim, que se está relacionado à igreja e que é importante essa laicidade, né? Essa liberdade que Dom Redovino nos deu, até de que as pessoas de outras religiões nos procurassem e que nós atendêssemos igual, né? Mas o ideal de Cristo, isso me faz lembrar quando São Pedro ficou sem possibilidade, né? Começou a ser perseguido, ele ia nas madrugadas, ele falava para aqueles que estavam ali, as pessoas, peraí, tem um Deus que me ama, né? Então, é quase como isso que nós fazemos. É lembrar que o nosso trabalho, ele é importante para o outro. Não é? Não é só uma realização profissional. Então, isso é importante para aquele que está entrando também. Porque ele tem uma formação acadêmica. E entrar nesse processo, o retiro espiritual, não é, na verdade, fazer uma catequese dentro dessa ou daquela religião. Mas pensar um pouco nesse amor que Deus tem por nós, pensar um pouco naquilo que nós podemos dar para o outro, né, em termos de um conforto, nessa escuta, né, essa escuta profissional, mas é uma escuta de amor, né, de propiciar esse encontro. Eu só queria fazer uma colocação, às vezes dentro de uma casa tem uma sala de jantar tão bonita, né, mas ninguém senta-se a ela para fazer uma refeição, para conversar, e quando senta a televisão está ligada, né, e a sala, e está sempre muito separado nesse sentido, né? Então eu vejo que o retiro, ele nos dá esse suporte, né? Para nós também, profissionais, padre, porque são muitas dores que nós ouvimos ali. Então há momentos que você precisa elaborar dentro de você para não levantar e colocar a pessoa no colo, porque é muita dor, é muito sofrimento.
É, e às como vezes, no confessionário.
Exatamente. Assim. Então, assim, há momentos que a gente precisa daquele olhar de Deus, olha, eu estou com você, continue o seu trabalho, porque eu estou contigo, eu estou te dando esse suporte. Então, às vezes, são dores que, para algumas pessoas, é muito pequena. Nossa, você está sofrendo por causa disso? Mas para aquela pessoa é tão intenso, né? E nós também, nós temos os nossos sofrimentos, as nossas dores, e a gente precisa também desse momento, ali partilhando com os colegas, e também com essa visão espiritual, já que nós temos Jesus como nosso norte.
Muito bem, eu quero mandar um abraço para Fátima do Antônio, que está nos escutando, mandou uma mensagem ali para a Gisele. Quero mandar para o Sérgio, Ana Cristina, para o Lica Matos, Ana Kodama, todos estão nos acompanhando. E aqui tem uma mensagem, né? Agradeço a Deus e ao Provida por ter me ajudado quando precisei, devido a um problema de família, tinha medo de tudo, mesmo indo à igreja. Me culpava por falta de fé e não tinha coragem de tomar decisões que precisava. Um abraço, Deus abençoe você e Sueli, tá bom? Sueli, um abraço para você também. Voltando a essa questão que nós estamos falando sobre o Provida, e talvez por causa disso mesmo, né, por essa dimensão de uma espiritualidade que a Rose me falava ainda há pouco aqui no intervalo, que, desta referência que é o Provida, né? As pessoas confiam. Vocês já falaram um pouquinho também sobre esta questão. Carminha, como é que isso se expressa, né? Como é que vocês têm ouvido? Porque a gente ouve na rua, alguém fala, às vezes eu me encontro com alguém, tenho muita oportunidade de me encontrar com muitas pessoas, não só lá na paróquia, mas fora em outros ambientes, e as pessoas dizem assim, eu fui no Provida, eu gostei, né? Quem é que o senhor me indica lá? Como é isso?
Então, padre, essa referência religiosa, eu não imaginava, sinceramente, quando nós começamos, que seria o ponto, vamos dizer assim, o ponto chave, sabe? E no decorrer dos anos, dos atendimentos, da divulgação, do trabalho, né? A gente foi percebendo isso, que as pessoas, esse medo, em primeiro lugar, porque está mexendo... uma coisa preciosa, né? Que é o seu ser, né? É aquilo que a Gisele e a Rose falaram, que é difícil, a pessoa fala de todo mundo e não fala dela, né? Por quê? Porque é muito difícil falar das suas dores, das suas dificuldades, falar daquilo que muitas vezes aconteceu com ela e que ela não gostaria que ninguém soubesse. Até Deus, elas têm medo de contar para Deus aquilo que aconteceu. Né? Porque mistura tudo, mistura pecado, mistura culpa, mistura tantas coisas, né? Eu falo assim porque eu também atendo e a gente percebe isso, não atendo como psicóloga, mas como ouvinte, né? Escuto muitas pessoas. Então essa referência religiosa realmente é muito forte, as pessoas acreditam naquelas psicólogas que estão ali, até se acaso, muitas vezes... elas querem uma que elas veem na igreja, sabe? Tipo assim, elas vão lá na Nossa Senhora Aparecida e vê a Rose lá. E ela sabe que a Rose atende lá. Ai, Carminha, eu quero a Rose porque ela tá lá no grupo, né? Não, não é assim. Você vai passar por uma triagem, de repente, né, a Rose já tem os atendimentos dela, ou a mesma coisa com a Gisele. Então a gente percebe que elas querem aquela pessoa que tá ali na igreja, que elas têm essa confiança... que aquilo que o ouro delas, o precioso delas, não vai ser, sabe, divulgado, não vai ser escandalizado, a pessoa não vai julgar, né? Porque a primeira preocupação das pessoas é assim, você deve estar pensando isso de mim, né? Quando eu escuto como leiga. Não estou pensando nada de você, pode falar, estou te escutando. Então a pessoa já tem esse primeiro pensamento. E eu sinto assim, quando elas olham para a gente... e ver que a gente está... tem essa espiritualidade... a gente transcende... né? Então o trabalho de cada uma delas... transcende ali no Provida... então eu fico muito feliz... sabe, padre? Muito feliz... por fazer parte desse projeto... né? Por estar junto... o meu coração se enche de alegria... e de vontade de fazer mais... sabe? De fazer mais pelas pessoas.
Tem outro projeto aí.
Tem outro projeto, mas não vamos falar aqui, não.
Não vamos divulgar agora.
Se Deus
agora,
quiser, não. Mas...
tem dois.
Sim. Eu queria complementar, claro, inclusive, a fala da Carminha, porque assim, o Provida, ele não funciona sozinho, padre.
Sim.
Então, há necessidade, muitas vezes, de outros, né? De parceiros. Porque isso foi muito significativo. Então, assim, nós não tínhamos nem papel timbrado, né? E aí... pegávamos lá a própria propaganda mesmo, né?
O folderzinho
do Provida. E escrevíamos ali atrás CAPS, né? É, HU, é, os próprios núcleos da Dona Igram,
nutricionistas
atendem. Até porque confiam nesse trabalho que está sendo feito, ele já se solidificou. Então, isso é extremamente importante, entender que existe um trabalho profissional sendo feito ali, né?
Lembrar também que não é só o que eu falei dos padres, tem os crafts.
Isso, ela está
dizendo. Ah, sim, Regina, completa aqui junto com a Rose.
Então, tem os CRAS que mandam lá para nós, tem as escolas que mandam os alunos, né, para a gente também. E nós não temos só psicólogas também, né? Nós temos nutricionista, nós temos advogados,
assistente social,
que é a Regina que dá uma força lá para a gente, mas ela não fica direto, né?
Certo. E aliás, ela me falou que você está gostando muito, viu?
E assim, Padre, complementando o que a Regina falou, o que é legal é assim, nós não temos aquele profissional que fica lá, mas na medida do possível, essas meninas aqui conseguem profissionais para atender pelo Provida naquilo, na necessidade que Deus mandou, né, Gisele?
É um agradecimento a esses colaboradores, que eles não são ligados a gente, mas a gente não tem negação quando vai atrás de um psiquiatra, por exemplo, porque é difícil, às vezes, a urgência que a gente tem, conseguir na rede pública, né? Às vezes a demora, então a gente pede cortesias de consultas com diferentes profissionais e a gente sempre é atendido. Então, assim, o agradecimento também por essa disponibilidade deles.
Regina, no microfone.
Então, e já aconteceu de vez, às vezes, né, a Gisele está lá atendendo, de repente ela fala, não, precisa de alguém, de um médico, de um psiquiatra, ela sai correndo, vai atrás do médico, vai, leva para o hospital.
Se é do coração, ela leva o marido dela, né?
Então, já aconteceu isso também, né?
E em relação a isso, quais são as principais dificuldades, Regina? Você que fica ali, você fica toda tarde, né?
Isso.
Na parte da tarde, a partir das 13 até as 17, né? Quais são as principais dificuldades que você encontra ali, que vocês todos encontram, mas você que capta inicialmente isso?
Então, eu acho que a maior é a questão familiar, né? Geralmente eles vão lá, os pais à procura para os filhos, né? Às vezes vai de filhos à procura para os pais também, né? Sim. E para a família toda, né? A maior procura é essa, é familiar mesmo.
E dificuldades de estrutura, assim, para que vocês realizem o trabalho, né? O que é que falta? Aí todo mundo pode falar, viu? Não queira que eu derruba a catedral para fazer um
centro. Falta ali, né? No Provida. Então, eu acho que ali... O que é que está faltando ali? Está faltando ar-condicionado, né? Porque ali é muito abafado.
Vamos aproveitar aqui, né?
Isso.
Na recepção. Um ar-condicionado, um computador, que nós temos lá, muito antigo, que nem funciona.
Pois é, tem um deputado que prometeu 10 mil reais e até agora não deu, né? Podia dizer o nome dele para ele aprender, viu? Que era para ter chegado em janeiro, né?
Então, tá precisando a reforma, porque ficou o banheiro, ficou acho que como era, né, Carminha? Então, ficou diferente das outras, né? Porque é tudo bonitinho, tudo arrumadinho, o banheiro ficou assim, uma coisa mais...
Então precisa do ar-condicionado ainda.
Então, padre,
precisa de mais salas, né?
Isso, até a gente pensou, conversei com o senhor, né? Padre, tem jeito da gente subir o andar aqui, fazer mais três salas em cima? Eu vejo assim, quando a gente pensou em começar ali, nós, né, assim, eu pelo menos eu sou assim, eu gosto do negócio bonito. Eu gosto do negócio. O visual também, para mim, é muito importante.
Acolhe também, né?
Não é? Então, eu senti assim, se nós vamos fazer um trabalho para acolher as pessoas que sofrem, vamos começar com algo gostoso, confortável, que a pessoa chegue, ela se sinta bem, né? É agradável, né? Foi essa a nossa preocupação. Então, todos nós fomos ajudando, colaborando. Graças a Deus, Deus providenciou tudo. Tinta, mão de obra. Nós somos na fé mesmo, né, Rose? Você lembra? Nós fomos comprando e Deus foi providenciando quem pagasse, né? E até agora pintamos, o senhor pagou quando o padre Rubens estava saindo, vocês pagaram ali a mão de obra e nós a tinta e Deus providenciou, né, Regina? Conseguimos pagar tudo, né? Então, assim, ficou o banheiro, porque realmente o banheiro é antigo, porque ali era Damasco antigamente, né?
Sim.
Quando eu vim para Dourados, há 27 anos atrás, ali era Damasco. E nós queremos reformar o banheiro também. Então, a gente quer fazer essa reforma, mas a gente sempre precisa de papéis, a gente precisa do computador para melhorar o atendimento, um ar-condicionado para recepção.
Eu tenho um computador que eu posso passar para vocês lá, viu?
Então, um ar-condicionado para recepção. E tem as psicólogas que atendem as crianças. Então, a gente, são materiais de um valor alto, né? R$3.000, R$4.000. Então, esse dinheiro, assim, realmente a gente precisaria de alguns parceiros para nos ajudar para melhorar o atendimento, principalmente com as crianças.
Isso sim.
Né?
Acessibilidade, né?
Pra... nós vamos precisar fazer isso.
O que é importante, por que precisa de um computador? Por que precisa disso? Até para agilizar os nossos atendimentos, porque o computador é informática, hoje você acessa vários setores, não é? E o que é importante é que o Provida, ele ainda está de acordo com a realidade inicial, né? Uhum. 3 salas, né? Dentro daquele espaço. Hoje ele tem uma outra realidade, ele tem uma outra necessidade, né? E as pessoas gostam de ficar ali até para esperar. Nós temos os testes psicológicos também, que é necessário serem adquiridos. Dom Redovino até já nos liberou a isso, para fazer essa aquisição, porque às vezes nós, alguns profissionais que necessitam da aplicação de testes, né?
Claro.
Então tudo isso demanda dinheiro, tem custos, mas é para o benefício das pessoas que estão sendo assistidas pelo Provida. E as próprias psicólogas, muitas levam alguns mimos, né? Às vezes levam um lencinho, ou às vezes auxiliam em outras coisas lá dentro do Provida para melhorar exatamente o atendimento.
Muito bem, aqui tem uma mensagem também: Papai de Jesus, o amor de Maria, parabéns pelo programa. Está maravilhoso, graças a Deus, que temos pessoas que se empenham em ajudar o próximo, como é o pessoal do Provida. Deus abençoe a todos, abençoe o Padre Crispim. Isto reza bastante, viu? O negócio é sério. Cubra todos com o seu manto. Um abraço, um beijo, um sorriso a Geane. Um abraço para você, Geane. Muito bem, agora, bom, vamos deixar para o próximo... a próxima parte do programa, porque agora precisamos fazer um intervalo que a gente tem que pagar as contas, né? Já voltamos daqui a pouquinho.
Ok.
Programa Ponto de Vista.